Rock, o local da cena underground.
Fala galera, tá começando mais um Nosso Rock, o programa descolado que acontece toda quarta-feira às 18h30. Eu sou a Bruna.
E eu sou o Jeff. É isso aí, pessoal. Lembrando que o programa, por enquanto, será gravado nesse formato online, mas vocês poderão seguir interagindo com a gente no Facebook e no Instagram, Nosso Rock Rádio. Deixa seu recado, comentário e sua dúvida que a gente te responde durante a semana. Fechou? É isso aí, pessoal. Fala pra nós, Bruninha, qual que é o nosso tema de hoje?
O tema de hoje é a importância de espaço para a cena underground. E para falar sobre isso, nós convidamos o Fábio, ou mais conhecido como Farofa. Seja muito bem-vindo, Farofa.
Bem-vindo, Farofa.
Valeu, obrigado pelo convite aí. Tamo aí.
O Farofa, ele é produtor de eventos no Magos Bar, que fica em Rio Negrinho, Santa Catarina, e também é vocalista da banda Bomba no Porão. Ah, cara, faz de tudo na vida, galera.
Isso aí.
Tem que se virar, né? O cara toca, produz, vai no rolê.
Tem que, né? Tem que movimentar o negócio. Se não faz, não acontece, né?
Tá certo.
É bom.
A gente sabe que é muito difícil, né, ser produtor de evento, essas coisas assim, ainda mais agora, no meio da pandemia, né? Você acha que isso tá crescendo, essa cena, que vai continuar crescendo mesmo depois da pandemia? Como você acha que vai rolar esse negócio?
Eu acho que ela vai, pelo momento, eu acho que ela vai retrair bastante, sim. Vai voltar a acontecer eventos mais locais, eu acho, a princípio, assim. Até porque também vai ter uma questão de crise, muita gente perdendo emprego. Então, eu acho que até quando voltar tudo normal, vai demorar um pouco, assim, a acontecer shows grandes. Pelo menos é o que eu penso, assim. A gente conseguir logística para trazer banda, sabe? Pelo menos é o que eu penso, sabe? A curto prazo, vamos dizer assim.
Vai ser a galera mais do local mesmo.
É, eu acho que a princípio, até para não gerar tanto custo, porque no underground é assim, né, mais na base da ajuda, né, de custo e tudo mais, né, então acho que isso vai dificultar bastante as coisas no início, mas eu acho que devagar a gente vai conseguindo restabelecer, né, a gente já passou por isso, né, vai crescendo, né, vai criando contato, então é só, acho que vai ter que dar um passo para trás para conseguir ir para frente, sabe?
Uhum. E você acha? Entendi. E você acha que assim, quando tudo isso acabar, quando a gente voltar pros shows, lugares fechados, assim, você acha que o público vai fortalecer isso? Vai abraçar mais ou meio que vai voltar como era antes, assim?
Eu acho que pela vontade, assim, muita gente, tipo, até pela necessidade, a gente tava acostumado àquela rotina de ter evento, final de semana, de ter opção, então eu acho que a princípio talvez vai abraçar assim, com ressalva, vai ser meio estranho, vai ter tipo, muita trauma na cabeça das pessoas, né, pela situação que a gente tá vivendo, né, mas eu acho que vai ter um comparecimento legal assim, mas como eu falei, vai ter suas ressalvas, vai ter que ser tudo readaptado, né, mas eu acho que vai acontecendo devagar, sabe?
Falando sobre os bares ali que tem na região, né? Você acha que eles conseguem sobreviver? Como é que você acha que vão resistir aí esse período de dificuldade?
Na verdade, tipo, eu não conseguiria falar dos outros bares, né? Porque cada negócio é uma... Cada um tem a sua individualidade, né? Cada bar trabalha de maneira diferente, tem a sua logística, os seus funcionários, então eu não sei como vai ser para os outros bares, mas eu acho que devagar, sabendo trabalhar, acho que devagar todo mundo vai se restabelecendo, assim. Todo mundo tá dando um jeito de se virar, vai ter que procurar algumas alternativas de se adaptar, mas eu acho que vai ser, todo mundo vai conseguir no final, eu acredito, sabe? Até esses dias a gente tava conversando com o Lonelli ali do Beco, sobre essa questão, né, na hora de voltar e conversar sobre a agenda, ó, procurar não fazer nada no mesmo final de semana, no mesmo sábado, algo que seja meio parecido para diversificar o público, sabe, para ajudar todo mundo. Então, eu acho que vai ser dessa maneira.
Que bacana essa, essa interação, né, de vocês conversarem e apoiar um ao outro, né? Não é aquela, tipo, não, eu vou fazer e não sei o quê, tipo, bacana.
É, e esqueça o outro, né?
É.
Não, é, tipo, é que nem eu falei, né, tipo, a gente não sabe como vai ser daqui pra frente, então a gente tem que se adaptar, né? Então, não custa nada conversar também pra ser favorável pra todo mundo, né? A gente tem o mesmo público, a gente é amigo, apesar de tudo, de termos o bar, a gente é amigo, a gente já tocou lá, então a gente tem banda, as mesmas pessoas que frequentam lá, frequentam aqui, então não tem essa necessidade de competição, né? A gente pode se ajudar, a gente pode colaborar pra que flua pra todo mundo, né?
Sim, sim. Cara, e na sua experiência, assim, qual você acha que é a maior dificuldade na criação de um evento pro público underground?
Cara, a maior dificuldade, cara, pra mim aqui é a localização, cara. No meu caso aqui. É a localização, porque, tipo, Curitiba é 100 km daqui, cidade grande, que tem público, que tem gente, tem bastante gente. Joinville é longe, então a logística é o que mais me dificulta, assim, na organização dos eventos. Então se torna muito, muito mais caro, às vezes, trazer alguma banda até aqui, uma banda de nome, alguma coisa assim. Então, para mim, é a logística mesmo, assim, de estar fora desse tipo, fora de capital, fora de cidade grande, assim.
Fora do eixo, né?
Que é uma cidade de 40 mil habitantes, uma cidade pequena, assim. Isso. E fora de trecho, não tem. É fora de logística mesmo. Aqui, então, essa é a parte que eu acho mais complicada, sabe? Organizar essa questão de logística mesmo.
E você acha que as bandas apoiam, Farofa, esse rolê todo e essa logística, essa dificuldade? Você acha que eles dão uma força?
Aqui, no caso, as bandas que vêm tocar aqui, pelo menos, tipo, a maioria sai bem satisfeita, assim, pela questão de público, que é um público bem participativo. A gente tem o Osmair, que trabalha no nosso som, assim, a gente então tenta fazer com que a banda soe o melhor possível. Então, a banda, quando sobe para tocar, sabe que vai soar bem, sabe? Então, a gente tem essa preocupação. Então, a gente sempre tem esse feedback, assim, das bandas que vêm tocar, assim, muito positivo, assim. Tivemos, olha, pouquíssimas reclamações, assim, de som, estrutura, e tudo que a gente promete para as bandas, a gente faz o máximo para tentar cumprir, sabe? A gente nunca deixou de tentou sempre pagar o combinado, o que foi tratado, a gente faz da maneira que dá, mas faz, sabe? A gente sempre deixa tudo bem, bem certinho antes e sempre tenta cumprir com isso, né? Então não tem como, vamos dizer assim, dar errado, né? Cada um vai cedendo um pouco. Negociações, né? Então, é bem complicado, mas é divertido.
Até tiveram bandas de Curitiba que estavam aí, né? O Atrocitus esteve com a gente no programa, eles tocaram aí no Magos, foi bem legal, até tava no rolê.
Sim.
Foi da hora.
Bastante banda de Curitiba já tocou aqui. Ixi, um monte de banda de Curitiba.
E sempre
porque já são... Pode falar.
Bastante gente fala, bastante banda que eu conheço, né, fala que, tipo, que foi aí, ou que quer ir, tipo, que quer conhecer o lugar. Uhum. Então, é porque outras bandas falaram que foram e foi bem, né?
São 12 anos de evento que a gente organiza aqui. A gente tá reorganizando os cartazes, a gente vai fazer um mural com todos os cartazes dos eventos que a gente já fez. A gente contabilizou 85 eventos que a gente já fez aqui, então e a incidência de eventos que deram errado é mínima, sabe? Então a gente tem um know-how, então essas bandas gostam de vir tocar, assim, é bem massa. Curitiba, vem mais bandas, acho que de Curitiba tocar aqui do que de Santa Catarina mesmo, eu acredito. Mas é verdade.
A galera de Curitiba gosta do fervo, né?
É, e aqui a gente faz uns bem legal.
Sim.
É isso aí, pessoal. Você tá curtindo o papo aí? Tá curtindo o fervo? Vamos ouvir um sonzinho da banda Bomba no Porão. Banda Bomba no Porão. E a gente já volta aí, beleza? Até mais, pessoal.
Valeu.
Volta com a Rádio Web Uninter e nós acabamos de ouvir Underground da banda Bomba no Porão. Como é difícil falar banda Bomba no Porão, né? Dá um
isso,
travada na língua. Lembrando que o tema do programa é a importância de espaços para a cena underground. O Jeff pediu para fazer piada com o layout, galera. Eu não sei fazer piada, tava ruim, agora parece que piorou e tá bom de novo, então é nóis.
É, o importante é se você tá ouvindo, se você tá vendo, se você não tá vendo, eu não tenho muito o que fazer, né?
Eu lamento muito, só tem pessoas lindas aqui.
Vamos lá. O programa. Vamos seguir o programa, né? Vamos lá, o Magus Bar tá na cena desde 2008, já rolou shows de bandas de outros estados, inclusive de outros países, até a gente tava comentando, né, que uma galera de Curitiba já tocou aí e tal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas experiências, tipo, e como foi o trabalho desenvolvido pra trazer shows assim, dessa forma, né, e o que isso representa pro bar.
A gente trouxe bastante banda grande nacional, assim, tipo, no underground. Algumas a gente organizou, que é, como foi o caso do Periferia, do Olho Seco, do Hip Striker. E algumas são parceiros, amigos, assim, que vem, ó, como você tem um espaço aí, a gente pode organizar um evento aí. A gente sempre tem essa abertura, sabe, com o pessoal que vem, tanto é que o Samuel lá, já organizaram dois eventos, o pessoal de São Bento organizou aqui, foi muito legal, trouxeram a banda Cemitério. Então, a gente abre esse espaço para outras pessoas também organizar, né? Então, que nem a banda da Polônia, que tocou aqui, o Bessati, foi um pessoal de Jaraguá que trouxe, sabe? Então, a gente tem essa abertura sempre de pessoal que vem e pede o espaço, então não, a gente não leva todos os créditos também, né? Mas a gente conta porque é a nossa história, né? A gente, de certa forma, ajudou a trazer essa banda, ajudou a concretizar, então a gente, às vezes, não é o autor, mas tá ali nos bastidores, né? Tá ajudando também, sabe?
Só o
daí
fato de ser
a Struzzi...
Entendi,
pode falar, não?
Só o fato de vocês cederem o espaço já é muito importante, né? Porque nem
pois
todo mundo
é.
Faz isso.
E a gente sempre prioriza pelo som autoral, né? A gente tá há 12 anos trabalhando com som autoral. A gente faz um evento por mês só. A gente não faz todo final de semana, né? Então, a gente... essa forma de trabalhar. Então, a gente acontece às vezes que nem a banda da Argentina que tocou, Struge. Eles estavam numa tour, precisavam de um lugar para tocar. Era uma quinta-feira, véspera de feriado. Então, já que tá no caminho, fizemos. Então, algumas coisas aparecem assim. Outros são amigos que trazem. Outras a gente corre atrás. Que nem foi o caso do Periferia S.A., né? Que era trazer o João e o Jabá, os caras que fundaram o Ratos de Porão, que era uma grande referência para nós, sabe? Então, esse a gente foi atrás, correu atrás para receber eles em casa. Foi extraordinário, assim, receber os caras que a gente cresceu ouvindo, né? Meu, desde de moleque escutando, receber os caras em casa. Então, tem umas experiências, assim, que são bem, bem, bem legais, assim.
Nossa, é massa demais, massa demais.
Que legal, né? A oportunidade que o Underground traz, que trouxe para você, no caso, né? Poder conhecer um...
Traz essas pessoas e você acaba percebendo e ficando amigos dessas pessoas e percebendo que, pô, são gente que nem nós. Muitos deles, às vezes, têm seus trabalhos fora e a banda é final de semana, é um passatempo, ao mesmo tempo que é passatempo, é diversão, é profissão, então é bem legal. O Gepeto, da Ação Direta, do Letal, também é um grande parceiro nosso, assim. Então a gente vai, é uma lenda no hardcore, assim, então a gente vai fechando umas parcerias bem, bem legal, assim. Pessoas que a gente, como eu falei, cresceu ouvindo, hoje em dia somos amigos, temos contato, assim, então é bem, bem interessante, assim.
Da hora demais.
Qual você acha que seria a importância dessas bandas para a cena, né? Para ajudar nos eventos, assim? Seria isso? Trazer outras bandas também? Ou tem mais alguma forma que as bandas ajudam?
Na verdade, as bandas, como no underground, que nem eu falei, é muito de ajuda, de depender de parcerias, de como eu falei, ceder daqui, ó, isso eu posso ajudar, isso eu não posso... a gente, muitas das bandas que a gente traz, como a gente tem banda também, a gente fala bem assim, ó, então leva nós tocar na sua cidade aí também, então a gente faz muito nessa troca, assim, ó, a gente organiza um pra vocês aqui, vocês organizam um pra nós lá, então muitas dessas bandas, essas parcerias se dá assim, e nas mesmas condições que eles vêm, muitas das vezes a gente vai pra lá também, sabe, então muitas das vezes as bandas vêm pela amizade, não cobram nada, ó, a gente só quer tocar aí, vamos aí, como a gente faz também, sabe, então cada banda é uma história diferente, é uma experiência diferente, sabe?
Cara, e nisso até que eu queria tocar nesse assunto, tipo, vocês enquanto banda, como é que é pra vocês encontrarem espaço, assim, pra tocar? Tipo, geralmente existe panelinha nas casas de shows e em outros lugares, ou o pessoal é tudo na base da amizade?
A maioria nessas situação de base de amizade, de contato mesmo, de ó, tô organizando um evento aqui, querem vir tocar? Ah, como é que vai ser? Assim, assim, assim. Antes a gente não, vamos dizer, não escolhia tanto, assim, querem vir tocar, vamos. Mas hoje a gente já para e pensa melhor, vai ser viável, não vai ser viável, porque que nem Cubamos no Porão ali, 19 anos de banda, a gente já tem uma história, então a gente já começa a ficar com, pensar um pouco melhor se vale a pena ou não vale a pena, sabe? Porque a gente também já se enfiou em cada furada na vida como banda que não... Então agora a gente já pondera um pouco mais, sabe, antes de fechar alguma coisa, assim. Mas tá, sim, bem legal, assim, a gente tá... tava com uma agenda bem boa, assim. Daí agora no início, no final do ano passado, o Marquinhos, que era um guitarrista do Bom Mano Porão, quando eu entrei em 2008, ele voltou agora, nós fizemos um show com ele, daí veio a pandemia e parou tudo, mas a gente já tinha uma agenda bem legal para esse ano, assim, e estragou tudo.
Que... Cara, isso é tenso. É, coronga atrapalhando a vida nossa aí.
Pra caralho.
E falando nisso de união aí, de se ajudar, você acha que as bandas, elas estão se apoiando, estão divulgando coleguinha, ou tá mais no cada um por si, Deus por todos?
Eu acho que agora, eu acho que até bastante gente tá contribuindo, assim. É, antes eu acho que as pessoas se ajudavam, pelo menos nessa questão, eu via que ajudavam menos, assim. É, muitas vezes acontecia, a banda vai tocar no evento, ela toca, ela vem, toca e sai, e não vê outras bandas. Às vezes a banda não compartilha nem o cartaz do evento que vai tocar. Então agora acho que bastante banda tá compartilhando material, assim, tá bem, bem interessante, assim. Pelo menos na página do Magos a gente tá compartilhando bastante material independente, bastante selo. Até algumas vezes eu publiquei material da rádio aí, pelo Instagram lá. Uhum. Então, é dessa maneira que a gente trabalha.
E sobre lives, vocês têm pensado em alguma coisa? Pretendem fazer? Qual é a opinião de vocês?
A gente até cogitou a hipótese, mas a gente gosta de, tipo, um grindcore, tem que ter público se jogando, tem que ter punk, tem que ter quebração. Daí não, se não pode ter, não faz muito sentido, né? Deixa a live pra quem quer. Nós não descartamos a hipótese, mas também não chegamos a... Achamos que não faria muito sentido, assim, vamos dizer.
Entendi. Mas faz falta, né? Aquele contato, né? Tipo, às vezes não tem como substituir, tipo...
Pois é. É legal, é um material que pode agregar no currículo, tudo, mas ainda não tivemos essa coragem, sei lá o que posso dizer.
Entendi. Ai, gente,
é porque vocês têm que saber o quentinho que dá no coração de se quebrar no meio dos outros. É tão gostoso.
É. Uma violência gratuita tão gratificante.
Entendeu? É uma violência tão querida. Você cai, já tem três se juntando, e o negócio, o mesmo que juntou, empurra de volta.
E assim vai, né?
Então, galera.
Daí também aqui no bar a gente tá aproveitando o momento para fazer bastante reforma, sabe? A gente tá pintou o palco, a gente tá, que nem eu falei, a gente tá imprimindo todos os cartazes de todos os eventos, vamos fazer um mural, a gente tá tentando dar uma melhoradinha, pelo menos no visual do bar, assim, para pelo menos não usar esse tempo, né, de alguma forma.
Ah, bacana. Parado a gente não fica, né?
É. Oh, mas daí a gente olha o palco pintadinho, bonito lá, a bateria montada em cima e dá uma fissura de fazer um bagulho.
Você dá vontade de fazer um estorvo, né?
Ai, ai.
É. Mas com bastante gente ainda.
Rolê bom é rolê lotado, todo mundo cortado.
Isso é verdade.
Então, gente, vocês estão curtindo o nosso papo aí, nós vamos para mais um intervalinho e a gente já volta.
É isso aí, galera! Tava curtindo um somzinho top aí, a nossa Bruna tá animada. A gente já vai agora pro nosso último bloco do programa, que eu nem tá no final, mas eu já tô triste agora, porque é o último bloco do programa. Olha só pra você ver essa vida que a gente tá vivendo, né? E, pessoal, é isso aí, Bruninha. Fala pra gente o que tá rolando essa semana no mundo, no Brasil, em Curitiba, na região.
Tá rolando muita loucura, galera, socorro, o vento levou minhas ideias, não sei o que tá acontecendo, mentira. Então, continuamos com a programação, ouvindo Metallica e Radiohead, porque é o que sabemos que vai acontecer. A única coisa que a gente tem certeza nessa vida é que vai tocar o Radiohead e vai tocar o Metallica com sons históricos, shows, larará toda. Porém, nós temos uma pessoa maravilhosa chamada Jefferson, que pesquisou outros rolês acontecendo, os quais eu não decorei. Então, meu querido...
Nosso rock sincero, a gente fala na live.
Fazer o quê, né?
Então, Bruninha, tá rolando também... Tá rolando o Metallica Mondays, né? Que eles postam shows ao vivo toda segunda e tá rolando o Pink Floyd Fridays. É, que eles estão postando é mais ou menos na mesma vibe, só que na sexta-feira, entendeu? Então, se você é meio do pessoal do progressivo...
Modélica.
É, então dá pra curtir lá também. Saiu bastante coisa legal aí do progressivo. E o nosso amigo caiu, olha que legal. Nosso amigo caiu, o pessoal do nosso rock, eu não vou cortar.
Alguém ajuda o farofa, galera, porque o cara caiu.
É porque assim, a gente tá agora, eu e a Bruna, e a gente tava nos bastidores ali, que vocês não viram, mas a gente tava nos bastidores, ele tava com muito problema de conexão. E agora vocês estão vendo que eles estão com problema de conexão lá. Então...
Internet, né, meus queridos? Normalmente a gente cortaria essa parte, mas eu tô aqui.
Sim, mas é que hoje não... a gente tá... Eu sou rock sincero, vai ser o episódio de hoje.
Caiu da minha conexão aqui, sei lá.
Voltou. Deu boa? Tá ouvindo? Opa.
Alô?
Tá ouvindo?
É... Fale aí, tá, agora alô, parece que normalizou.
Alô. Tá ouvindo?
Alô. Agora sim, Chuck, caiu, sei lá.
Aê, não, tem problema, a gente tava falando coisas
aí,
importantíssimas aqui.
Uhum. Agora o Fábio tá nos ouvindo, a gente tá ouvindo o Fábio, e espero que você também esteja nos ouvindo ainda, né, até esse momento. E é isso aí, pessoal. É o que tá rolando, por enquanto é isso. Se souber de coisinhas, bota nos comentários aí. Comentário
lá no Instagram, então, contar pra mim.
Comente bastante coisa aí que a gente coloca no programa aqui, beleza?
Top! Então, falando agora um pouquinho sobre a banda. Você pode fazer um resuminho aí de como tudo começou?
A banda em si começou em 2001, né? Daí, eu não sou membro fundador, né? Quem fundou a banda foi o Leandro e o Jean, que são, e o Carlinhos, que são os três que estão até hoje. Fundaram a banda em 2001 e era com outros guitarristas, outro vocalista, no caso, né? E passou muita gente pela banda já, muita gente mesmo. E no início ali ela era uma banda que tocava alguns covers, já tinha algumas músicas autorais. E era um repertório bem, bem mesclado, assim. Eu, antes de ser membro da banda, fui em bastante show deles, ia nos ensaios, era bem amigo, assim. Então, já conhecia toda a história, já conhecia as músicas próprias que eles tinham, já sabia o repertório autoral, que era uma banda que eu frequentava, sabe? E daí eu entrei em 2008 e tô até hoje. Faz 12 anos aí na... É quase simultaneamente com o tempo do Magos, assim. Que eu estar no Bomba e o Magos é quase que ao mesmo tempo, assim.
Aham. Uhum. E Cara, o seu TCC foi sobre a história do rock na sua região, né?
É.
Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Como é que foi falar sobre isso? De onde veio a ideia de falar sobre isso no TCC?
É que era, eu me formei em história na UNC, né? Daí, de Mafra. E um assunto relevante pra mim é música, né? E as bandas, então... Teria uma história local, um registro do que aconteceu aqui, né? Então eu fiz, eu não me aprofundei muito na história, assim, eu fiz mais um levantamento das bandas que tinham lançado material autoral até então. Eu foquei, vamos dizer, o trabalho nas bandas autorais da cidade e nos festivais que tiveram que deu essa história, assim, para a cidade, assim, essa identidade, porque é uma cidade que tem uma tradição de rock bem antiga, assim, a primeira banda que tem registro é de 1964, é uma banda bem, bem antiga, assim, e até tem membros dessa banda que estão vivos, então eles contaram um pouco da história, então é bem legal, e desde os anos 90 já tinha festival de metal aqui, já tinha uma história do metal bem forte, sabe, então é uma cidade bem, bem roqueira, então eu só resolvi juntar tudo isso num trabalho, assim, mas foi mais um levantamento, assim, todas as bandas, o que cada banda tinha lançado até então, os principais shows, um apanhado bem básico da história de cada banda, quase como um release, só que tentando juntar todas as bandas, sabe? E os festivais, daí eu contei um pouco da história do Magos também, então, de alguns colecionadores da cidade, que tem colecionadores de disco aqui, que anos colecionam disco, e então eu trabalhei um pouco em cima disso. Esse é mais ou menos.
Muito, muito bacana.
Nossa, eu não fazia ideia desse rolê aí da banda de 1900.
Vou lembrar, agora me fugiu o nome da banda aqui. Eu vou lembrar, calma aí. Agora eu vou lembrar.
Meu, mas que legal. Deve ser bacana fazer isso, né? Você conhecer um pouquinho mais da história do que você gosta, né? Do lugar onde você vive. Sim. Bacana isso.
É, até os professores, assim, ficaram surpresos, nem eles sabiam dessa história, assim, e, tipo, tinha bastante material de revista, né, porque teve o Zumbi Ritual aqui antigamente, que foi um festival bem grande, trouxe bastante gente, o Manix, Metal Manix, recentemente, o Psicodália, um festival grande, que trouxe muita banda histórica, então... Tem o próprio evento do Sem Limite, que é um evento que junta bastante gente, então, tipo, material tinha bastante, sabe? Tinha bastante material de pesquisa, assim, até eles ficaram surpresos, não sabiam desse lado da cidade, assim, dessa história musical, vamos dizer.
Olha só, levando o underground até pra faculdade, aí sim, esse veste a camisa, né, cara? E conta pra gente um pouquinho das influências de vocês.
Ah, que nem ali no Bomba a gente tem influência bem variada, assim. O Carlinhos, por exemplo, que é o baixista, que é o mais velho da banda, ele é, a praia dele é heavy metal, ele gosta de heavy metal, é o que ele mais ouve, assim, é a escola de música dele, assim. E ele tenta fazer dentro do punk rock, ele sempre faz uns trabalhados diferentes, assim, põe uns slap, alguma coisa para diferenciar na música por essa influência do metal nele, né? O Nego, o baterista, o Leandro, é bastante rock nacional, anos 80, gosta bastante de Titãs, Plebe Rude, daí o Garotos Podres, Cólera, então... O Marquinho, o rock and roll, punk rock, o hardcore bastante, ele toca nos Diaba 4 também, né, que é uma banda de hardcore que é muito foda, então é nessa linha, assim, bem, bem diversificada, mas eu acho que a banda que é a unanimidade, assim, ali, que é o Ramones, assim, Ramones, Replicantes, Garotos Podres, Cólera, que é uma banda que todo mundo, que é o que gruda a galera, assim, que é o que dá a cola, a Black Sabbath, bastante, e assim, aí vai...
Cara, e quais são os principais temas que a banda aborda? E, tipo, por que, assim, esses temas?
A gente aborda temas do, tipo, do cotidiano, das angústias de ser trabalhador, da situação política que a gente está vivendo. A gente está num governo bem complicado, mas muitas das nossas músicas foram compostas nos governos anteriores, sabe? Então, indignação com a política, não interessa. No momento, no governo anterior, a gente tinha nossa crítica a fazer também, então não interessa, sabe? Então, muito de política, muito de festa, a gente tem bastante... tem a música Bebedeira, Morar no Bar, que fala de festa, então são temas bem, bem variados. Tem Pequenas Igrejas, que fala da corrupção da igreja, dos charlatões, e por aí vai. São temas amplos, assim, a gente não se restringe a um tema. A gente achou a letra, todos concordaram com a letra, com o que está sendo dito, e assim vai.
Farofa, qual que você acha que foram as principais conquistas da banda?
Eu acredito que seja ter durado 19 anos, tá todo esse tempo e não ser uma banda que trabalha por dinheiro, que é mais por diversão, às vezes um hobby, às vezes um estresse, mas é por aí ter durado esse tempo, porque às vezes um ensaio é mais gratificante do que sair tocar, porque a gente é amigo, gosta de estar junto, faz um churrasco, toma uma cerveja, então essa é a maior conquista, os amigos. Todo mundo que saiu da banda continua indo nos ensaios, vai lá, participa, então, antes de tudo, é o ciclo de amigos que se formou, eu acho que é a maior conquista. E depois aí, aí já cito tudo, porque daí veio tudo, as bandas que a gente tocou juntos, festivais, tudo tá nesse ciclo de amigos que a gente vai criando, né? Então, eu acho que essa é a maior conquista, penso
as
eu.
As amizades, né?
Uhum. E quais são os planos e projetos que vocês têm aí pro futuro próximo ou mais distante, talvez?
A gente lançou um trabalho ano passado, né? Um disco intitulado Underground, com 13 faixas, 11 nossa, uma cover de uma banda aqui de Rio Negrinho, que é o Puta Merda, e um cover do Cólera, que a gente gravou pela Paz em Todo Mundo. E daí agora a gente tá pensando no que fazer ainda, a gente ainda não decidiu nada ainda, estamos pensando no que vai ser feito, estamos pensando em compor, pensando de que forma trabalhar com essas músicas novas, porque hoje em dia também produzir material físico às vezes nem resolve muito, porque às vezes você não consegue vender, fica com muito material encalhado, é complicado. Então a gente está pensando e conversando de que maneira vai trabalhar daqui para frente, a gente não sabe ainda, não. E daí, como o nosso baterista mora em Curitiba, a gente está morando em Curitiba, está dificultando ter esse contato, então agora vamos só respirar e sobreviver esse ano e ver o que acontece.
Boa! E onde é que a galera encontra vocês? Redes sociais?
A gente tem o nosso clipe da música Underground no YouTube, né? Que a gente tem mais alguns vídeos no YouTube de material ao vivo. A gente tem uma produçãozinha que a gente fez em cima do cover do Cólera que a gente gravou. No YouTube também. Daí a gente tem as músicas do disco novo no Spotify. Você pode ouvir lá, procurar Bomba no Porão, vai ter as músicas. Daí tem a página no Instagram, né? Bomba no Porão, Facebook, procura lá Bomba no Porão, já encontra nós lá. Tem.
Top, top.
E aí, galera, é só digitar Bomba no Porão, vocês acham a galera? E é isso.
Isso mesmo.
É isso aí, então, pessoal. Porra. Só pra provar que eu não tô mentindo, eu vou digitar Bomba no Porão.
Ele vai procurar.
Bomba no Porão.
Meu Deus. Achou, Jeff? É fácil achar?
É o terceiro vídeo no Google ali, Bomba no Porão Underground, que o primeiro eu não só... assistam. É Bomba de Porão Instalação. Não. Então, é legal.
Não,
no barco, né? Bomba de Porão no barco, né? Eu também já.
Gente, não exploda o porão da mamãe. Ai, meu Deus. E o Jeff bugou? Volta, Jeff. Agora ele nos abandonou. Pora, Jeff. Então, galera, o Jeff nos abandonou porque acabou a luz na casa dele. E é isso aí, os ventos, os coronas, a coisa toda incomodando a gente, mas a gente é do underground, a gente vai sobreviver. Se a internet não deixar, nós grita na rua, não tem problema. Na janela, né? Porque não pode sair na rua, mas nós grita.
Até alguém gritar. De algum jeito a gente dá...
Não.
De alguma forma a gente faz barulho. Né?
Com certeza. Então, gente, eu só queria agradecer, Farofa, você pela presença, pelo tempo que você cedeu pra gente de estar aqui contando um pouquinho da sua história, tanto como músico, como produtor de eventos, né? Então, muito obrigada por ter vindo. Foi uma honra.
Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite aí, também gostei bastante. Espero ter ajudado, respondido de maneira compreensível as perguntas aí. Obrigado ao GF, obrigado a você, Bruna, pelo convite. Espero que tenham gostado.
Amamos, a gente já adorou. E você que tem contato...
Sigam o Bomba no Porão lá e...
Isso aí, ó,
galera. Sigam o Bomba no Porão e o Magos Bar lá no Instagram, no Facebook. Procure nós lá, entre em contato. A gente trabalha principalmente com música autoral. Então, é isso.
É isso aí. Eu vou deixar os contatos certinho pra vocês e vocês podem encontrar eles e entrar em contato, né? Pra fazer divulgação, né? Agora o que a gente pode fazer é divulgar Sim. as bandas, né? Então a gente vai se ajudando. E você que tem contato com bastante banda, Farofa, se você souber de alguém que queira participar com a gente, manda eles entrar em contato comigo, manda entrar em contato com a gente. A gente traz também, né? Lembrando quem tá nos ouvindo, que agora dessa forma a gente consegue falar com todo mundo, né? De qualquer lugar. Então não precisam ser bandas do Paraná, de Curitiba específico, né? Pode ser do Brasil todinho. Quem quiser falar com a gente, estamos aqui. Mas é isso, então.
Tranquilo. Não,
né? Avisa lá a gente. Tá bom.
Beleza.
É isso aí, galera. Não fiquem tristes. O programa Nosso Rock também está durante a semana nas redes sociais. Você pode conferir essa e outras edições anteriores em facebook.com/nossorockrádio. Os nossos encontros rolam toda quarta-feira às 18h30, tá bom? E se quiserem participar com a gente, como eu falei, é só entrar em contato. Quem já participou do programa tem contato da gente ou... Acha a gente lá no Instagram, é @nossorockrádio. Manda um direct lá que a gente responde e faz de tudo para poder trazer vocês. A gente só quer apoiar a cena, né? Então, você conferiu o programa Nosso Rock, que é um projeto de extensão do Centro Universitário Uninter, produzido pelos alunos do curso de Comunicação Social. Mídias e locução, Bruna Carolina e Melissa Witkowski. Edição e locução, Jefferson Stappert. Pauta e locução, Jussi Lopes. Relações Públicas e locução, Bárbara Carvalho. Orientação de projeto, professor Otacílio Vaz. É isso, galera. Nós ficamos por aqui. Falou!
Nosso Rock, o local da cena underground.